Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer a todos os vereadores aqui do município de Caxingó, na pessoa do presidente da Câmara, vereador Pedro Brito, e também na pessoa do vereador Renato. Todos se sintam cumprimentados, todos aqui da Câmara de Vereadores de Caxingó. Também cumprimentar a professora Nádia, que está aqui representando o Cinti. Alguns professores, por conta da pandemia, tem poucos aqui em plenário presencial, mas também agradecer aos professores que estão aqui presentes, certo? Agradecer também as pessoas em geral do município de Caxingó que estão aqui, principalmente essa oportunidade, porque a gente está, mesmo em uma pandemia, vivendo uma crise, o município de Caxingó, do interior do Piauí, um município pequeno, vamos dizer assim, no tamanho físico, mas abriu uma oportunidade para discutir questões coletivas, né? Uma questão que implica direitos ou não da coletividade, dos professores e da educação em geral do município de Caxingó. Então, vejam, a minha fala aqui, oportunizada pelo presidente e por todos os vereadores, foi um requerimento meu, mas também com o apoio de todos os vereadores, principalmente do vereador Renato. Queria também deixar esse registro. Agradecer a todos os professores que devem estar acompanhando também nas redes sociais, certo? Então, assim, minha fala hoje eu acho que é oportuna no sentido de dar conhecimento a todos os vereadores e aos professores em geral e familiares interessados do que está acontecendo com o recurso do Fundef do município de Caxingó. Ou seja, eu vim aqui e não pediram para mim nenhuma restrição que eu falasse e colocasse as pessoas cientes do que está acontecendo. Então, vejamos, fazendo até um retrospecto do recurso. Havia anteriormente um entendimento de que, com esse recurso, poderia ou não pagar professor. E também havia um entendimento de como chegou esse recurso aqui no município. Como chegou? Você tem que se perguntar também, para depois você discutir essa questão, se pode ou não pagar professor. Então, vejamos. O recurso do Fundef foi detectado um erro de repasses aos municípios, principalmente no interior do Nordeste, que estava sendo repassado o recurso a menor em relação ao número de alunos matriculados no período de 97 até 2006. Então, vejam, naquele tempo chamava de Fundef. Então, esses repasses, eles foram detectados que foram a menor e alguns sindicatos mais atuantes, vamos dizer assim, é que iniciaram a ingressar requerendo a parte para os professores. Posteriormente, os municípios foi quem titularizaram essas ações, porque tiraram a legitimidade das associações e sindicatos buscar esse recurso. Ficou na titularidade do próprio município. Então, os municípios tramitaram com essas ações judiciais e elas se consolidaram. Ou seja, a maioria delas se encontram em fase de execução, de cumprimento. Ou seja, não se discute mais se o município tem ou não direito àquele recurso. Foi detectado que foi feito o repasse a menor em relação ao número de alunos matriculados na época, 97 até 2006. No caso de Caxingó, por exemplo, hoje já está consolidado esse recurso, está na fase de execução desse recurso, de recebimento para pagamento, e o valor gira em torno de 4 milhões, aproximadamente, chegando a quase 5 milhões, hoje. O incontroverso, aproximadamente, são 4 milhões, e ficou essa variável de 1 milhão brigando, mas que hoje tem uma decisão a favor. Então, não adianta falar de recurso e não tratar de valores, né? Por isso que eu estou trazendo aqui as claras, os processos são públicos, eles são perceptíveis por qualquer cidadão, eles são públicos, esses processos dos quais eu estou falando. Então vejamos, o município de Caxingó é um exemplo desses municípios que foi bem sucedido, porque foi detectado um repasse a menor. Agora vamos para o dilema, o que fazer com esses recursos? Esses recursos se encontram disponíveis para o município de Caxingó. Como fazer para gastos? Anteriormente, tinha-se um entendimento que o Tribunal de Contas dizia, e o Tribunal de Contas da União, que não poderia ser feito pagamento para professores através de abono, remuneração ou coisa assim. Ora, isso era apenas um entendimento, mas que as câmaras de vereadores e os municípios ao longo do Brasil seguiam, é claro, um entendimento administrativo, um entendimento que é para ser levado em consideração. Mas, de outro lado, se você pensar dessa forma, você está dizendo que os professores não podem ganhar, porque se pagar professor, vai ser enriquecimento sem causa. Eu vou estar deixando de construir uma escola, de construir uma quadra esportiva, de ter mais materiais ligados à educação. Esse é o entendimento do TCE e TCU. Se chegasse, por exemplo, R$ 1.000, os R$ 1.000 tinham que ir para a educação e não para professor, porque era enriquecimento sem causa. Veja que a lógica da lei vigente à época, já dizia 60 e 40, se chegou R$ 1.000, R$ 600 para professor, R$ 400 para estrutura, obras na educação. Eu estou sendo claro? Então, vejam, o entendimento do TCE e TCU era dizendo que professor não pode receber, porque se ele receber, é enriquecimento sem causa. Apostamos isso, que isso era uma inverdade, e interpomos a ação judicial enfrentando o entendimento do TCE e TCU. Provando que, se chegar R$ 1.000, referente àquele período a menor, tem que dividir, como a lei federal já fala, 40 e 60. Sem ter essa questão do enriquecimento sem causa. Mas como tinha esse entendimento do TCE e TCU, mesmo tendo uma lei federal, o TCE achou por bem do Piauí fazer uma instrução normativa dizendo como deveriam ser feitos os planos de aplicações nas diversas câmaras dos municípios do estado do Piauí. Vejam que praticamente engessava o que a Câmara tinha que fazer. Mas as câmaras, na sua maioria, também não iam enfrentar esse entendimento, porque quem estava na titularidade da ação é sempre o executivo, sempre é o próprio município. As câmaras se submetiam a essa instrução normativa. Mas vejam que elas têm essa liberdade de fazer a lei e dizer como o destino desse recurso deve ser feito. No andar da carruagem, interpomos uma ação judicial enfrentando essas decisões e dizendo que estava errado. E conseguimos a confiança dos professores de Caxingó, que disseram, não, esse raciocínio é o mais correto. E avançamos. Só que, paralelo a isso, estamos passando por uma pandemia, uma confusão de legislações, uma confusão de recursos, como se deve ser gasto, na área da saúde, da educação e diversas outras situações. E para não deixar dúvidas, vereador Renato, foi aprovada uma lei federal, para não ter dúvidas, não precisava, em que ela diz, no seu artigo 7º, que eu vou pedir aqui a licença para ler, os acordos a que se refere esta lei contemplam também os precatórios oriundos de demanda judicial que tenham tido como objeto a cobrança de repasse referente à complementação da União aos estados e aos municípios por conta do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef. Os repasses de que trata o caput deste artigo deverão obedecer à destinação originária, inclusive para fins de garantir pelo menos 60% do seu montante para os profissionais do magistério ativos e inativos, pensionistas, do ente público credor, na forma de abono, sem que haja incorporação à remuneração dos referidos servidores. Vejam que é uma lei federal. Eu, inclusive, conversei com o vereador Renato antes. Falei também com o assessor jurídico, doutor Igor, e apresentei essa lei federal. Ou seja, o que é que os vereadores e o assessor jurídico disse? Quem é o vereador, independente de ser oposição ou situação, vai afrontar uma lei federal vigente? Ninguém. A lei federal está vigente nesse momento. Quem é o município agora que vai dizer eu não vou dar 60% para os professores? Então, o que nos resta então a fazer aqui em Caxingó? Vereador Pedro Brito. Regulamentar quem é que é da época, de forma isonômica, quem são os professores da época, organizar a data de nomeação e posse e fazer uma proporcionalidade que não fique desigual ou venha favorecer uma pessoa que não é da educação, por exemplo. Uma questão absurda. Vejam que tem uma lei federal vigente nesse momento. Quem vale mais é TCE do Piauí, TCU ou uma lei federal? Uma lei federal. Vejam, essa lei federal está vigente, existe ainda uma nova decisão do TCU sobre ela, que ela pede exatamente isso. Quem está no ponto para pagar regularmente. Eu não posso colocar 60% para pagamento sem identificar o que é os 60%. Ou seja, hoje nós estamos aqui num ato mais humilde possível, que todos os vereadores, todos os professores estão aqui representados por mim, vamos dizer assim, para pedir, da forma mais humilde possível, que essa Câmara de Vereadores mostre para os familiares, parentes e aderentes desses professores que aqui tem coragem para regulamentar e acabar com esse problema e dar logo o recurso para quem é de direito, enquanto a lei federal está vigente e o recurso está ainda na conta. É o que, em tese, é para estar. Vejam, como é que está a ação judicial? A ação judicial tem um liminar dizendo para bloquear os recursos. Intimado o município, não respondeu. Há um prazo de contestação para o município, não foi contestada. E agora a gente pediu, por último, que reaprecie todo o processo, porque há essa lei federal vigente. E agora a gente vai fazer o segundo passo. Qual é? O que a Câmara conseguir produzir aqui, juntaremos lá. Inclusive, um dos itens que eu vou logo antecipando aqui é a possibilidade desse pagamento ser feito pela própria legislação, no próprio processo, a legislação dando esse aval. Paralelo a isso, não sei se eu estou sendo bem claro, a prefeitura quis fazer um aceno de entendimento. E fizemos uma reunião em Teresina com a assessoria jurídica do prefeito, que se mostrou, no primeiro momento, favorável. Mas quem quer fazer alguma coisa positiva, age. Não fica em WhatsApp, nem ligando, sem necessidade, dizendo que vai fazer, não. Quem quer beneficiar alguém, principalmente porque os recursos estão em conta e a lei está favorável, faz. Não fica dizendo, eu vou fazer, eu vou, e não faz nada. Diga-se de passagem, inclusive, ganhou por uma boa votação dos professores. Inclusive, deve ter parentes beneficiados. Então, a conversa aqui não se trata de advogado. A conversa aqui se trata, nessa Câmara de Vereadores, política. Boa vontade política de fazer alguma coisa por as professores que foram prejudicados na época. Professores que trabalhavam e ganhavam, que não tinham piso salarial na época. Recebiam R$100, R$200, era assim. Vejam que a maioria desses professores, quando tentam se aposentar hoje, só dá um salário mínimo e meio. Não passa disso. Os novatos que estão na média maior, eles vai ser um pouco melhor sua aposentadoria. Então, vejam, esse recurso tem ou não tem um sentido? Sim. Os professores da época, se aposentarem, vão ganhar bem menos do que eles recebem hoje com piso salarial. Não passa de um salário mínimo e meio. Veja, advogado, em alguma ação de revisão de aposentadoria, vai fazer milagre para os professores de Caxingó? Se não forem beneficiados por esse recurso, não. Porque aposentadoria, vereador Renato, é matemática. Se você ganhava bem, você contribuiu mais do que o outro. Se você ganhava mal, se você ganhava zero, você vai repassar para a Previdência zero. E a maioria estão prejudicados com suas aposentadorias. Uma professora uma vez falou para mim, estou de casa, estou mandando os documentos, cansei, quero me aposentar. Aí eu olhei, fiz uma matemática básica, rápida, não vai dar um salário mínimo e meio. Não vou mais não, vou ficar. Não aguento, mas eu vou ficar. Então vejam, os recursos que estão sendo discutidos aqui, ninguém está falando dos 40% que é para a educação, prefeito, estruturá-la. Estamos tratando apenas dos 60%. E a formalidade pode ser da Câmara de Vereadores, como também pode vir um indicativo de lei, de lá para cá. Qual o problema? Nenhum. Mas aqui é quem dá a palavra final para consolidar. João, José, Maria vão ter o direito a tantos por cento do recurso. Ou seja, aqui é a casa do entendimento. E não podemos perder o momento histórico dessa Câmara, dos vereadores que aqui se encontram, de encabeçar isso. Eu ajudei professor, eu ajudei a professora, eu aprovei a legislação e essa legislação está consolidada. Não adianta nós aqui colocarmos terceiros não interessados e não envolvidos com a causa para resolver o problema. Não adianta o prefeito pedir para advogado falar comigo que a questão não é de lei. Alguém aqui nessa sessão entendeu ou não entendeu o que eu acabei de ler? Precisa de advogado? Não. Advogado para ler o óbvio? Para que advogado? Para ler o óbvio. Os professores, inclusive, falei para o vereador Pedro, eles sabem mais do que eu. O destino desse recurso, como são seus direitos, seus deveres. Um professor de português, para ler isso aqui, qual é? O que é para ser feito? Ou seja, aqui se trata de uma pressão na prefeitura, para ela pagar esse recurso? Não. Aqui é direito. Aqui é lei. Aqui vai se consolidar um direito na legislação. Se ele quiser pagar ou não, o desgaste já está feito. Politicamente. Mas a gente tem sempre que ser aberto ao diálogo e ser humilde para que ele dê a sua contribuição e a celeridade nessa legislação que irá para lá. E sempre se aberta ao diálogo para a gente conversar com os professores, não é com o advogado. Com os professores, fazer uma comissão. Esse plano está correto realmente? Sim. O que isso tem a ver com o advogado? Advogado para quê? Tanto é que eu falei para o professor Renato, para o vereador Renato, que eu só iria falar na linguagem de uma pessoa comum, para que nós encorajássemos os outros vereadores. Eu não estou aqui a defender uma causa, porque aqui não é o local judicial, vamos dizer assim. Mas aqui também é trabalho do advogado defender e criar direitos, para evitar justamente lá na frente isso virar um litígio. Vejam, eu tenho medo de perder a causa ou de recuar? Não. Porque ela vai virar precatória. Aí ser precatório do precatório. Vocês me entenderam? O que é que eu estou querendo, com a ajuda da Câmara? Fazer pagamento e não precatório do precatório. E não precatório do precatório. Ou seja, o que nós devemos fazer é reunirmos, na minha opinião, com as pessoas de Caxingó, com as pessoas da época, e fazer o devido pagamento. Para não ficarmos na nossa consciência os 4 anos sendo prefeito e aquela insatisfação, aquela pressão política num público que tem esclarecimento e são formadores de opinião dentro do município. Fora isso, num município pequeno, há um parentesco aqui, aqui não preciso pedir voto para vereador, porque a maioria são amigos dos professores, e eu tenho certeza que nenhum aqui votaria contra se isso fosse deliberado hoje. Mas o presidente da Câmara disse que vai seguir todo o rito legal e assessoria jurídica para consolidar aqui realmente um direito justo e correto para a gente poder efetivar os devidos pagamentos. Então, pessoal, eu já estou já em tom de despedida e dizer que, inclusive, o recurso serve para outros pagamentos na educação, inclusive para melhorar a educação. Nós não estamos aqui falando apenas só no caráter remuneratório. Isso é um incentivo para a própria educação. Mas hoje, inclusive, eu soube, foi de um atraso salarial que o prefeito disse que foi da antiga gestão, mas a administração ela é impessoal e deveria assumir também esse compromisso de pagamento. Embora tenha um suposto acordo, mas não está mostrando interesse em resolver os problemas da educação. Isso é uma demonstração clara que não tem interesse em resolver acordo para fazer pagamento de remuneração. A administração ela é impessoal e tem todos os instrumentos legais para fazer com que isso seja pago o mais rapidamente possível. Vejam que, possivelmente, eu vim dar uma solução. Tem recurso aí, ó. Tem recurso aí, não precisa estar discutindo remuneração. Vejam que, ontem, em muitos municípios, eu não vejo mais questionando questão de piso salarial, assim, uma mera atualização, uma questão do cumprimento do piso a nível federal. Ou seja, mas estamos abertos ao diálogo. Estamos abertos ao diálogo, a conversar e resolver devido ao momento e ao cenário que está a favor de professor, conforme li a legislação anteriormente. Então, pessoal, eu queria aqui agradecer ao presidente da Câmara, ao assessor jurídico aqui, doutor Igor, a todos os vereadores que estão aqui, e na pessoa do vereador Renato, se sinto cumprimentados, e todos os professores que estão aqui presentes. Agradecer a professora Nádia, que está aqui presente, algumas pessoas que estão aqui também, que são do município de Caxingó, e dizer que hoje é o pontapé inicial e queria pedir a aprovação desse requerimento, que é inicializar a discussão do projeto que destina 60% para os professores. Esse é o objeto e o foco do maior do requerimento, embora tenha outras linhas, mas hoje o foco é discutir o projeto aqui na Câmara de Vereadores. Agradeço, presidente, agradeço a todos.